Debate em Rede. Oferecimento
Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias Diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias Diariamente, aqui nós cuidamos de você.
Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
As eleições 2022 se aproximam e vão avançando os preparativos e também expectativas. As urnas eletrônicas já começaram a ser enviadas para algumas zonas eleitorais do país. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com observadores internacionais que devem ficar atentos à divulgação de desinformação, à participação política de grupos socialmente excluídos, a casos de violência eleitoral, ao financiamento das campanhas, entre outros fatores. Então, no debate de hoje, nossos convidados vão analisar o cenário eleitoral há 2 semanas do início das campanhas propriamente ditas. E eu quero dizer, inclusive, que esse nosso encontro mensal aqui, da próxima vez que nos encontrarmos, nos reunirmos, senhores professores, já estaremos, de fato, em plena campanha eleitoral. Quero aqui dar o meu abraço ao professor Rodolfo Marques, professor universitário, pesquisador e cientista político. Seja bem-vindo mais uma vez, direto de Belém do Pará, professor Rodolfo Marques.
Obrigado, Wagner. É verdade, um grande prazer de estarmos juntos. E eu estava contabilizando com a Betânia, na última semana, quando ela me fez o convite, um ano, né, que eu estou participando diretamente com vocês. Então, é uma alegria muito grande. Professor Adriano, professor Maurício, vamos conversar sobre essa questão. Na verdade, nós já estamos no clima de campanha, né? Uhum. Mas no próximo encontro nós estaremos mergulhados nela.
Eu acredito, professor Rodolfo, que nosso ouvinte mais atento, observando também esses nossos encontros mensais aqui, já devem ter observado que, evidentemente, há uma linha de raciocínio bastante coerente desde o início das nossas conversas até agora. E, evidentemente, a gente acredita que essa coerência deve se manter até o final desse pleito, não é isso? Professor Adriano Oliveira, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, Wagner. Prazer é meu. Bom dia, Maurício, Rodolfo e a todos os ouvintes.
Professor Maurício Garcia, também bem-vindo.
Bom dia, Wagner, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodolfo. Prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, vamos começar esse encontro de hoje falando da campanha local aqui em Pernambuco. Eu até conversava agora há pouco, professor Adriano Oliveira, com Igor Maciel no Passando a Limpo, e o questionei a respeito de alterações no cenário local. Nós sabemos que há uma certa monotomia, termo inclusive utilizado pelo professor Adriano Oliveira no último encontro aqui, no cenário nacional. Não há muitas alterações, né? Pesquisas que apontam algum avanço, algum recuo de candidatos, mas sempre dentro da margem de erro. Um cenário bastante estabilizado. Mas no cenário local, professor Adriano Oliveira, o que é que a gente já pode apontar como sendo tendência? Por exemplo, que Igor Maciel levantou e que me chamou muita atenção, no agregado das pesquisas, o candidato do Palácio, do Campo das Princesas, Danilo Cabral, no lugar de apresentar crescimento, vem apresentando recuo. Ou seja, a gente sempre acompanhou um candidato oficial, às vezes é um outsider ou até mesmo um político que não tem tanto destaque, começar lá com seus 2%, com seus 3%, às vezes 4%, e ir crescendo ao longo da campanha, em alguns casos até vencendo no primeiro turno. Mas em um caso de recuo, não chega a preocupar e nos levantar a hipótese, professor Adriano Oliveira, de que a era do PSB está chegando ao fim em Pernambuco?
Olha, Wagner, não existe tendência nenhuma ainda nesse instante. Eu vou explicar por quê. Eu tenho insistido nisso. Quero parabenizar Maurício pela sua última pesquisa. Quero parabenizar também o Simplex pela sua última pesquisa. São os dois institutos que têm feito costumeiramente pesquisas eleitorais aqui em Pernambuco. Eu tenho acompanhado atentamente a qualidade das pesquisas dele, pesquisas muito boas, que tem contribuído para a informação dos pernambucanos. Eu trabalho sempre e costumeiramente com pesquisas qualitativas, porque as pesquisas qualitativas me dizem o que está por trás dos números. Se você verificar as duas pesquisas divulgadas, nós temos um percentual de não sabe, não respondeu. E isto é absolutamente normal. E o que é que a pesquisa qualitativa tem dito para mim, não só em Pernambuco, mas em outros estados do Nordeste? Que a eleição nacional irá puxar a eleição local. Isso não significa, de modo algum, que um candidato tem que se dizer Lula ou se dizer Bolsonaro, de modo algum. Isso significa duas questões fundamentais. A primeira delas é que, para nós, analistas, estrategistas, internos de pesquisas, precisamos aguardar o desenrolar da eleição nacional para que, com isso, possamos verificar qual é a tendência nas eleições locais. Isso ocorrerá em Pernambuco. Não tenha pressa quanto a isso. Eu costumo sempre dizer, quando sou indagado, que as eleições em Pernambuco só começarão de fato a partir de 5 a 10 de setembro. É quando nós teremos a possibilidade já de afirmar o que poderá acontecer. Então, as eleições nacionais, elas puxam as eleições locais. O que é que isso significa? Aí é outro dado qualitativo. O eleitor hoje, ele está muito mais preso à eleição nacional. E principalmente porque a eleição de 2018 foi atípica, e essa de 2022, a eleição nacional, também é atípica, do que a eleição local. Só a partir do momento em que a eleição nacional ela criar um ritmo bem intenso, os eleitores estaduais irão se posicionar com a eleição local. Obviamente que nós vamos ter a influência da nacionalização do pleito, nós vamos ter. Nós vamos também. Algum momento de que a estadualização venha a existir, mas esse momento da estadualização existir, ela só existirá se os candidatos acertarem, aqueles que optarem pela estadualização, na estratégia que precisa ser definida. Estratégia essa, eu volto a repetir, que não é você se posicionar entre Lula e Bolsonaro. É você reconhecer, aí me permita a definição da nacionalização, que existe um problema muito maior a ser resolvido do que o problema especificamente em Pernambuco. E esse problema muito maior a ser resolvido, que é o problema do Brasil, carrega, orienta os eleitores, e isso a curto prazo, ou seja, em setembro, a avaliar também o seu voto em Pernambuco, olhando o pleito nacional. Ou seja, não será uma eleição descasada, será uma eleição casada. Mas esse casamento não será entre eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Quem pensa assim, ao meu ver, está equivocado, e as pesquisas qualitativas não mostram isso. Então, não existe ainda nenhuma tendência para a eleição em Pernambuco. Eu trabalho, me permita, Wagner, com três cenários hoje. O cenário hoje inicial é um candidato, ou Marília ou Danilo, no segundo turno, contra o candidato Anso Ferreira. Então, aí eu já tenho dois cenários. E a possibilidade de dois candidatos, Danilo e Marília Reis, disputarem o segundo turno. Mas esses cenários ainda não estão intensos, não estão muito claros para mim, como estão os cenários para a eleição presidencial. Aí você me pergunta, e o candidato Miguel Coelho e a candidata Raquel Lira seguem com chance? Primeiro, em virtude das suas qualidades pessoais. Em segundo lugar, porque existem estratégias que eles podem apresentar, se eles assim acertarem na estratégia, que possa fazer com que eles venham a conseguir superar algum desses três candidatos que estão atrelados à eleição nacional: Danilo, Marília e Anderson Ferreira. Mas há um outro dado, Wagner, para eu encerrar a minha fala. Eu prevejo, e me parece que essa é a solução, é a estratégia ótima para um dos candidatos em disputa, uma campanha extremamente bélica, uma campanha extremamente desconstrutiva. O que é que isso significa? E isto é uma hipótese, de que se o outro que for apanhado numa campanha extremamente desconstrutiva reagir, nós poderemos ter aquilo que eu chamo de uma explosão. E diante dessa explosão, poderá sobrar votos para aqueles candidatos que hoje não estão sendo colocados como favoritos, em virtude do não posicionamento no nacional, quais sejam Raquel Lira e Miguel Coelho.
Professor Rodolfo Marques, o professor Adriano Oliveira fez uma explanação bastante abrangente a respeito dos estados. Eu queria que o senhor trouxesse as suas impressões acerca de Pernambuco, mas, claro, traga também informações da eleição no Pará.
A minha percepção, obviamente, né, que eu acompanho muito mais com o professor Adriano, o professor Maurício, mas a minha percepção é exatamente essa. E eu vejo até uma similaridade, por exemplo, com o caso de Minas Gerais. Na Minas Gerais, as pesquisas indicam, por exemplo, o atual governador Romeu Zema com índices próximos de vencer a eleição no primeiro turno. O Alexandre Calil, que está no mesmo palanque do presidente Lula, né, tem o apoio do presidente Lula atrás, ainda bastante atrás, só que você tem lá mais de 50% dos eleitores que ainda não decidiram o seu voto. Né? Então, o cenário de Pernambuco, eu acho que se assemelha, de certa forma, ao cenário de Pernambuco nessa questão. Todos os 5 principais candidatos em Pernambuco têm potencial para crescimento. Por esse nível de indecisão, a gente trabalha muito com uma categoria no marketing político, no marketing eleitoral, que é a questão do recall, que é a lembrança sobre o candidato, né? A lembrança sobre aquele que pleiteia aquele determinado cargo. Então, há nesse contexto. Quem é que tem mais recall hoje? A Marília Reis, talvez? Né? O próprio Miguel Coelho, a Raquel Lira, mas tem um espaço muito grande ainda para todos os candidatos terem crescimento, embora os 3 cenários citados pelo professor Adriano pareçam mais palpáveis. Aqui no Pará, são um pouco mais de 6 milhões de eleitores, né? Então houve um crescimento bem razoável em relação ao pleito de 2018, quando tivemos eleição para o governo do Estado. E o cenário, Wagner, Adriano e Maurício, ele está muito claro para o cargo majoritário, para a eleição ao Poder Executivo. Aqui, né, é o Palácio dos Despachos, então o Palácio Lauro Sodré, que é o governador Helder Barbalho, com um amplo favoritismo para se reeleger ainda no primeiro turno. Nesta semana, convenção do MDB, né, ele é do MDB, o pai dele é senador, um político muito conhecido, Helder Barbalho, né? A convenção vai ser na sexta-feira, no último dia do prazo eleitoral, mas ele já anunciou nesta semana o nome da sua vice, que é a Hanna Gassan, que integrou aí o governo dele, um cargo técnico, um cargo que vai ser extremamente importante, porque em ele confirmando a sua reeleição, né, ele leva o governo até 2026 e lá provavelmente ele vai fazer algum voo ou ao Senado ou uma candidatura em nível majoritário federal. Então, de fato, esse movimento está muito claro. O candidato que tende a se opor a Helder Barbalho é o candidato Zequinha Marinho, hoje senador e aliado ao bolsonarismo.
Uhum. Professor Maurício Garcia, vamos detalhar sua pesquisa, essa pesquisa que foi citada pelo professor Adriano Oliveira, e suas impressões também a respeito da eleição em Pernambuco. Seu microfone.
Já é a terceira.
Agora, ok, tá ok, tá ok, tá ok, vamos lá.
Ok, tá ok, ok. A pesquisa que eu fiz, e já é a terceira que eu faço, até em parceria com o Sistema Jornal do Comércio, aí, divulgado pelo blog de Jamildo, ela mostra, de fato, uma polarização hoje bem forte em termos de intenção de voto, de volume de voto na candidatura de Marília, que nessa minha pesquisa tem 36%, estando no limite da possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, mas falta campanha, de fato, a gente está falando muito antes da campanha, a campanha, de fato, na rua oficial com TV, programa de TV e as inserções comerciais e rádio, isso só vai ganhar volume de fato só no dia 26 de agosto, então aí a campanha vai ter uma outra dinâmica, uma coisa mais ativa, mas é um cenário em que ela está na frente, está largando na frente, como uma Fórmula 1, ele está largando na pole position, tem uma probabilidade, uma chance maior, porque já tem um voto, já uma associação maior com o eleitor. Acho que vale a pena ressaltar, e concordo com o que o Adriano tinha falado, mas a gente vai ter uma campanha muito curta, né? Serão só 30... Em outras eleições, nessa época, a campanha já estava correndo, a campanha já estava ativa. A gente só vai começar as inserções na televisão, no rádio, a partir do dia 26. Vai ser um período muito curto, de 35 dias de campanha intensiva. Então, quem larga na frente tem mais possibilidade de se posicionar. E vejo nesse cenário, de fato, uma disputa grande, quem iria a um eventual segundo turno com Marília, e uma disputa muito forte. Raquel está muito bem, Anderson está muito bem, Miguel está muito bem também pelas suas condições, e Danilo patinando, mas Danilo é uma figura que todos temem demais, porque ele tem a estrutura, a tradição, o PSB, a estrutura da máquina partidária aqui em Recife, da Prefeitura, do Governo do Estado também, que vão lhe auxiliar como auxiliaram o PSB em outros anos, em pleitos anteriores. Então, é uma incógnita ainda, mas a tendência, esse cenário, no meu ponto de vista, mais provável, seria uma candidatura de Marília com algum outro. E agora esse outro, de fato, a probabilidade de qual seria o mais afeito vai depender justamente daquilo que Adriano apontou, da estratégia de comunicação que cada uma dessas candidaturas vai utilizar durante a campanha mais efetiva a partir do dia 26 de agosto.
Uhum. O professor Adriano Oliveira ressaltou a importância de, ou melhor, ressaltou que pode haver, ele até acredita que pode haver um segundo turno entre Marília Arraes e Danilo Cabral, e a gente sabe que são os dois candidatos que brigam pelo apoio do ex-presidente Lula. Então, começando outra rodada agora também pelo senhor Maurício Garcia. Isso significa que a força do ex-presidente Lula aqui no estado é tão forte que ele pode levar dois candidatos para o segundo turno?
Sim, sim, sim. Até a gente tem visto, e se a gente levar dentro desse posicionamento ideológico, por exemplo, a disputa para a prefeitura de Recife, a maior cidade do estado, nas últimas eleições, foi entre dois nomes, um do PT e outro, Marília no PT à época, e João Campos do PSB, que hoje, PSB que é...
Que
hoje compõe a chapa presidencial. Alckmin está no PSB e Lula no PT. Então, não seria nenhuma surpresa esse tipo de coisa. Até porque na disputa em Pernambuco, Lula está bem à frente de Bolsonaro. Claro que até pensando de uma forma maior, o acirramento da campanha presidencial nacional e aquilo que Adriano falou, e eu concordo plenamente com ele, acho que com certeza vai ter essa contaminação, vai ter essa influência do voto, mas no ponto final da decisão, de fato, é o que vai ser feito aqui em Pernambuco, que vai decidir para o eleitor se vai votar nesse candidato ou naquele. Então, um candidato mais alinhado com o Bolsonaro, que é o que a gente tem explicitamente Anderson, mas a gente tem que lembrar que tanto Raquel quanto Miguel têm um tipo de eleitor mais à direita nesse espectro ideológico, e por outro lado a gente tem Danilo e Marília nesse espectro ideológico mais à esquerda, numa ligação, numa disputa, até como você está, o Wagner tem apontado, pela influência, pelo voto lulista no estado.
O professor Adriano Oliveira, o senhor até escreveu recentemente no Jornal do Comércio um artigo ressaltando a força do governador ou do candidato a governador que lidera as pesquisas e, evidentemente, chega a ser eleito na eleição para o Senado também. Esse cenário também deve se configurar neste pleito de 2022, ou seja, o candidato a governador eleito em Pernambuco deve fazer também o senador, como ocorre tradicionalmente aqui no estado, professor Adriano Oliveira?
Wagner, destaco em primeiro lugar que nós temos três senadores favoritos em ganhar a eleição. Em primeiro lugar, Tereza Leitão, por ordem. Em segundo lugar, disputa nesse segundo lugar, André de Paula e o candidato Dianes Ferreira, que, por favor, me fugiu da memória agora, peço desculpas a ele agora, que eu esqueci o nome dele.
É o ex-ministro dele, Gilson.
Wagner.
O ex-ministro Gilson. O candidato
Gilson. Da chapa Dianes Ferreira.
Gilson.
Gilson Poneiro.
O Gilson, então, o primeiro lugar favorito é Tereza, em segundo lugar nós temos numa disputa a possibilidade de Gilson e Tereza. Foi Gilson ou André? Vou explicar por quê. André tem o fator Marília, então se Marília mantiver esse percentual de votos que Maurício tem mostrado nas suas pesquisas e chegar bem no segundo turno, isso certamente irá contaminar a chapa de senador e poderá acarretar votos para o André de Paula, que é aquela a tese da minha voto casada. Eu recentemente escrevi um artigo mostrando que em 7 eleições, salvo engano, 5 eleições foram casadas. Ganha o governador e ganha o senador que o governador apoia. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. E a grande vantagem de André é Marília Arraes. Tereza Leitão. Qual é a grande vantagem de Tereza Leitão? O lulismo, ela é muito mais identificada com o lulismo do que André, e, consequentemente, dependendo de Danilo Cabral, ela terá, no mínimo, os votos de 20% dos eleitores do PT. Então, qualquer pesquisa que você faça hoje no estado, tanto quantitativa e qualitativa, você sente a presença do eleitor fiel ao lulismo e principalmente ao petismo. Então, só por Tereza ser PT, ela terá uma grande votação e está entre as favoritas. E no caso de Gilson, nós temos que considerar que o bolsonarismo, se o presidente Bolsonaro tiver 25% a 30% de votos, e se Gilson conseguir entre 70% a 90% desse percentual, ele se torna um candidato favorito a vencer a eleição. Por quê? Porque aí nós teremos a divisão de votos entre Tereza e André de Paula. Então, esse fato pode ocorrer. Deste modo, eu coloco muito claramente que os três que estão nas disputas hoje é Tereza, em primeiro lugar, em condições de vencer a eleição. Em segundo lugar, em virtude de Marília, Tereza por conta do PT. Em segundo lugar, por conta de Marília André. E também com chances reais de vencer o senador Gilson. Ao ponto, você perguntou a Maurício, e daí nós precisamos pensar sempre não só em termos de números, mas em termos de estratégia. Nós temos dois candidatos que são Lula, dois candidatos que clamam por Lula, um oficialmente e outra candidata, Marília Reis, que não é a candidata oficial, mas clama pelo ex-presidente Lula em suas propagandas na rede social, assim como Danilo, ou seja, os dois são candidatos de Lula. Ao ponto que nós precisamos observar, em dado momento da campanha, o eleitor vai dizer assim: ora, tudo bem, você é o candidato de Lula, mas por que eu vou votar em você e não em Marília? O outro eleitor vai dizer: ah, tudo bem, você, Marília, é a candidata de Lula, mas por que eu vou votar em você e não em Danilo? Ou seja, em dado momento, eles vão precisar dizer por que um deve ter o voto melhor do que o outro, já que ambos são candidatos de Lula. E isso precisará ser feito. E se faz como? Com estratégia eleitoral. Se não ocorrer essa diferenciação, esse discurso de eu sou de Lula, eu sou de Lula, eu sou de Lula, ele vai terminar sendo o quê? Enjoativo. E política, e marco político, nós sabemos. Políticos precisam de posicionamentos claros para que isso sirva de atalho para a tomada da decisão do eleitor.
Professor Rodolfo Marques, essa tradição de o governador eleger também um senador ocorre também no Pará? É assim também?
Ocorre sim, mas é muito conjuntural também, Wagner, por exemplo. Vamos voltar rapidamente a 2014 e a 2018. Em 2014, foi eleito um senador, né, que foi o senador Paulo Rocha, do PT. Em um contexto em que o PSDB acabou se elegendo, que na verdade a tradição nossa desde a redemocratização, a maior parte dos governos foram do PSDB. Aqui, do PSDB hoje não é, mas ele foi a maior força política aqui. Então era o grupo do ex-governador Almir Gabriel e do governador Simão Jatenha. Então, em geral, você tinha assim os senadores desse grupo político se elegendo. Em 2014 houve uma mudança desse eixo com a vitória para o Senado de Paulo Rocha, do PT, aliado nacionalmente, obviamente, a Dilma Rousseff e a Lula, e em nível, quem ganhou o governo, com uma diferença pequena de votos, foi o Simão Jatenha. Em 2018, quando houve duas vagas, aí sim, voltou a ter esse alinhamento. O governador Helder, o candidato, então o candidato Helder Barbalho venceu, o pai dele se elegeu para o Senado, o Helder Barbalho, e o segundo senador que hoje está aliado ao bolsonarismo foi Zequinha Marinho. O Zequinha Marinho veio para a campanha no mesmo grupo de Helder e de Helder Barbalho. Para 2022, agora, nós temos quatro candidatos ao Senado. Três apoiados informalmente pelo atual governador. Um é o candidato do PT, Beto Faro, é o candidato referendado por Lula. Outro é o candidato. O candidato bolsonarista é o candidato Mário Couto Filho, que já foi senador da República. E mais outros dois que estão na base de Helder Barbalho. Fernando Flecha Ribeiro, que também já foi senador, e também Manuel Pioneiro, que foi prefeito de Ananindeua. Ananindeua é o segundo maior colégio eleitoral, é a cidade que é conurbada com Belém, aqui na região metropolitana. Então, se fala muito disso. Se efetivamente o governador Helder declarar o voto em um dos três, ou Beto Faro, ou Manuel Pioneiro, ou Fernando Flecha Ribeiro, esse candidato tende a ter uma vantagem. Mas o cenário para o Senado ainda está muito em aberto, embora essa chancela do governador de fato seja muito importante.
Professor Maurício Garcia, o que é que os seus números dizem em relação à eleição para o Senado em Pernambuco?
A eleição para o Senado ainda está muito morna, e tradicionalmente é assim, como o próprio Adriano escreveu e reiterou na fala dele: ela demora para pegar, e quando pega, pega sob influência da eleição estadual para o governo. Então, com certeza, eu acho muito pouco provável que esse ano fuja. Em 2018, que tinha tudo para fugir, porque foi uma eleição atípica, não mudou, né? Porque o candidato vitorioso, Paulo Câmara, elegeu seus dois candidatos, Jarbas e Humberto Costa naquela oportunidade. Nessa, tende a se repetir isso, é uma tendência, né? Então, temos aí esses jogos. E os candidatos ainda estão, né, oficializando suas candidaturas, mas teremos uma eleição que vai ficar muito casada, muito dependente da eleição. Assim como, ao que tudo indica, vai ter uma certa dependência de governador com o plano nacional, a de senador vai estar dependendo sim da de governador para poder puxar, vai ser o motor que vai puxar o voto para o Senado, com certeza.
Professor Adriano...
Ô, Wagner,
pois não.
Por favor, só uma observação que faltou e um esclarecimento. A eleição da candidata Tereza Leitão, ela depende muito mais dela ser identificada como a senadora do Lula do que necessariamente a senadora do candidato Danilo Cabral.
Uhum, muito bem. Vamos falar agora de alguns movimentos no cenário nacional que ocorreram, inclusive, esta semana. Dois movimentos femininos, inclusive, né, professor Maurício Garcia? Na chapa da pré-candidata Simone Tebet, ficou escolhido como vice a senadora por São Paulo, Mara Gabrilli, pelo PSDB de São Paulo. E ontem também tivemos o anúncio pelo União Brasil de que o partido vai ter uma candidata, a também senadora, Soraya Tronic. Eu queria que o senhor avaliasse esses dois movimentos, professor Maurício Garcia, e o que me chamou mais atenção foi o fato de o União Brasil, que é um partido enorme, com um fundo partidário gigantesco, insistir numa candidatura de uma senadora que eu acho que está em primeiro mandato, não é? E também não é muito, muito conhecida no cenário nacional. Por que esse movimento, professor Maurício Garcia?
Você já deu até a resposta, né? O que acontece, de fato, que é uma senadora, o fato do apelo feminino, do voto feminino, tentando fazer um contraponto com a Simone, mas o que pega nela e o que é mais importante aí no caso é que ela tem mais 4 anos de mandato, ela não perde absolutamente nada, pelo contrário, só vai ganhar internamente dentro do seu reduto eleitoral como candidata, e por isso que foi escolhida, mas é uma opção estratégica do União Brasil de marcar presença e ter um candidato para poder, até para estabelecer seu preço em negociações políticas, nada escuso de maneira alguma, mas de posicionamento político, talvez um segundo turno e eventualmente num governo, seja de quem for eleito presidente. Então é uma estratégia, que foi adotada pelo União Brasil desse lançamento para um posicionamento e, no fundo, também seguindo essa linha que o MDB já tinha definido junto com o PSDB de ter uma candidata, né, esse apelo do voto feminino para tentar conquistar, até porque as mulheres têm sido o segmento menos favorável ao presidente Bolsonaro, quem sabe essa candidata não consiga atrair, tirar um pouco de voto desse conquistar esse eleitor essa eleitora, né, no caso, que tá indecisa, que é o maior número de indecisão entre as mulheres do que entre os homens, é uma estratégia, né, mas acho pouco na prática. Eu acho que é absolutamente impossível que seja Simone Tebet, seja Soraya, tenham condições de ameaçar essa polarização eleitoral que está tendo entre Bolsonaro e Lula.
Uhum. Professor Rodolfo Marques, vamos avaliar também esse movimento, que eu fico ainda com dúvidas. Eu até citei aqui essa semana no Passando a Limpo, professor Rodolfo Marques, que nem toda candidatura entra no jogo eleitoral para vencer a eleição. Tem outros objetivos também, e eu fui questionado até por algumas pessoas, mas como é que você diz que um candidato entra numa disputa para não ganhar, para perder? Bom, eu não disse que não é para perder, que é para perder especificamente. Ele sabe que vai perder, mas é porque ele tem outros objetivos, professor Rodolfo Marques.
E um dos objetivos, Wagner, pode ser exatamente isso que o professor Maurício falou, essa questão da publicização, né? Fato de você ter uma vitrine para poder desenvolver ou desempenhar, né? Por exemplo, o União Brasil, candidata a senadora Soraya, no Brasil vai ter bastante tempo de televisão, né? Ele é a fusão do PSL com o Democratas. Então, um enorme fundo partidário, uma grande máquina partidária, lembrando que o então PSL, em 2018, formou a segunda bancada na Câmara dos Deputados. Claro que, naquele rompimento com o bolsonarismo, com Jair Bolsonaro, em verdade, acabou havendo uma diminuição, mas continua sendo uma estrutura muito grande, né? Houve, inicialmente, a candidatura do Luciano Bivar, que teria esse mesmo objetivo, né? O Luciano Bivar, inclusive, já foi deputado federal, deve, né? Ele é de Pernambuco, né? Ele deve, novamente, ter esse objetivo, e acaba sendo uma barganha, né? Então, um governo que vencer, eventualmente discutir uma base de apoio no Congresso Nacional, ou algo nesse sentido. Sobre a campanha, a parceria ali do MDB e o PSDB, né, e temos a questão da formatação também com Cidadania, as duas mulheres, a Simone Tebet, nas suas aparições, ela vem falando muito nessa questão, né, da presença feminina, né? E a Mara Gabrilli, ela tem dois componentes bem importantes em relação a isso. Uma é o fato de ser mulher e o outro por ter uma bandeira extremamente relevante, que é a questão dos portadores de necessidades especiais, né? Então, Hoje você tem cerca de 6 milhões de brasileiros que estão nesse tipo de categorização, e isso é bem importante. Então, mesmo que nós saibamos que Simone Tebet, que Mara Gabrilli, Soraya, não vão ter uma grande densidade eleitoral, mas elas ganham por participar do pleito, por trazer algumas pautas para o debate e também por ganhar maior visibilidade.
Agora, professor Rodolfo Marques, ainda, o que chama a atenção também é que são grandes partidos que vão ficar fora do protagonismo dessa eleição. Veja só que estamos falando de MDB, PSDB, União Brasil, ou seja, partidos que estão entrando como se fossem partidos nanicos, somente para compor o quadro eleitoral, professor Rodolfo.
Exatamente. O MDB, que em geral, né, fortalece muito a questão dos governos estaduais e também do Congresso Nacional. O União Brasil, né, a partir da fusão do PSL, que foi um fenômeno eleitoral em 2018, e o DEM também vai tentar reforçar, e o Nordeste, por exemplo, é um dos jeitos importantes em relação a isso, e o PSDB ele perdeu muito protagonismo desde 2018, né, com a candidatura malfadada de Geraldo Alckmin. Agora, para 2022, vimos toda a confusão que aconteceu com Eduardo Leite, com João Dória Júnior, renúncia. São Paulo, PSDB corre o risco real de perder o governo de São Paulo, né? Aqui no Pará, por exemplo, o PSDB perdeu muito espaço, embora tenha sido o partido maior aí nos últimos 20, 25 anos aqui no estado. Então, são partidos que, de fato, estão mudando o seu projeto, né? Um projeto que, de repente, fortaleça mais um ou outro governo estadual, mas principalmente uma formatação de bancada no Senado e na Câmara dos Deputados. Em nível majoritário nacional, perderam bastante dimensão.
Professor Adriano Oliveira, o senhor vislumbra alguma possibilidade de êxito nessas candidaturas femininas, mesmo levando em consideração que as mulheres são a maioria do eleitorado e é essa maioria feminina que rejeita o atual presidente da República majoritariamente, professor Adriano Oliveira?
Olha, Wagner, eu não vejo. Eu não vejo porque, em virtude de que nenhuma pesquisa trouxe alguma evidência que venha sugerir isso. E não só eu olho a intenção de voto, isso eu sempre explico, eu converso muito com o Maurício, com o Rodolfo, sobre essa questão. A intenção de voto, ela me importa muito pouco. O que importa para mim é o estado emocional dos eleitores. E esse estado emocional dos eleitores, nas pesquisas qualitativas e também nas pesquisas amplas, que são divulgadas geralmente pelo MDA, pelo D360, Datafolha e General Cast, trazem perguntas que revelam o estado emocional dos eleitores. Por exemplo, economia segue sendo o principal problema do Brasil. Por exemplo, você tem um alto percentual de eleitores que já estão decididos em quem votar. Veja que nós estamos a uma certa distância da eleição, 40 dias, mas essa decisão já está tomada. Nós observamos também que mais de 78% no Datafolha tomaram conhecimento do aumento do auxílio emergencial. Desses 78%, 60% afirma que foi por uso eleitoreiro. Ou seja, todos os dados são dados que mostram que a percepção, o estado emocional dos eleitores é um estado que sugere claramente uma disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, tendo como possibilidade o primeiro cenário a vitória de Lula no primeiro turno e o segundo cenário, a vitória entre Lula e uma disputa entre Lula e o presidente Bolsonaro. E aquele terceiro cenário, né, Evaldo, que eu sempre insisto, que é a não ocorrência de eleição. Aí nós vamos para a conjuntura agora. O que é que a conjuntura nos diz? Nós estamos tendo uma economia tumultuada e nós estamos tendo um comportamento do presidente Bolsonaro que gera tumulto. E a expectativa, né, aquilo que eu tenho dito muito, em minhas observações para os candidatos, que nós temos que esperar setembro chegar, porque quando setembro chegar, nós poderemos ter um grande tumulto nas eleições locais e nas eleições nacionais, que vão precisar, talvez, de um reposicionamento de vários candidatos que hoje não se posicionam em relação à questão nacional. Então, o estado emocional do eleitor hoje é um estado emocional que cada vez mais, a cada pesquisa que eu tenho acesso e que faço, me deixa claramente que esse estado emocional é para a polarização. Obviamente que você pode ter o imponderável, né? Você pode ter o cisne negro, pode ter o acaso, e Simone Tebet, ela vinha a ser uma candidata que venha a ter disputa. Só que aí eu volto novamente à tona daquilo que nós abordamos no nosso último debate, que é Simone Tebet, ela prefere ser a candidata nenhum e nem outra. Ora, isso é muito feio, primeiro para a história dela, e segundo, não tem impacto no eleitor. Se você sabe que o presidente Lula é forte no Nordeste. Se você sabe que o Lula e Bolsonaro empatam no Sudeste e outro estudo dá uma diferença maior pró-Lula, e o presidente Bolsonaro ele tem uma avaliação negativa, qual seria a escolha de Simone Tebet? Enfrentar o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Mas ela não consegue enfrentar. Ontem ela conseguiu falar de Lula e de Bolsonaro. Esqueceu de falar dela. Ou seja, é uma candidata que, respeitosamente, não está mostrando preparo para enfrentar tanto Lula como o presidente Bolsonaro.
Uhum. Professor Maurício Garcia, olhando também para os movimentos do presidente Bolsonaro, essa semana tivemos mais polêmicas proferidas pelo presidente. Inicialmente tivemos uma reportagem da Folha de São Paulo apontando informações de bastidores de que o Jair Bolsonaro teme perder a eleição e ser preso. Ontem também ele desferiu fortíssimos golpes verbais contra o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, ataques fortíssimos contra o presidente da Suprema Corte. E no entendimento do senhor, o que é que isso significa? Alguns apontam como sendo já desespero de perdedor. É isso mesmo, professor Maurício Garcia?
Bolsonaro e confusões, embate-bocas é quase uma coisa só, né? Ele vive disso e toda a sua administração foi feita com base nisso e até já sua própria campanha foi marcada por isso, por esse enfrentamento sempre muito forte às instituições, essas questões que ele defende. Então, mas é a estratégia de campanha, eu acho que, assim como o Adriano comentou agora há pouco, foi divulgada uma pesquisa hoje da Quest, onde mostra uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro, ainda muito pequena, mas olhando os dados internamente, a gente vê que há uma recuperação em segmentos que são muito importantes para Bolsonaro, onde ele não estava tendo um bom desempenho. A avaliação administrativa dele teve uma melhora, ainda é predominantemente negativa, mas ela deixou de ser tão negativa em regiões muito importantes das duas principais regiões do Brasil e onde ele não estava pontuando bem, que é o Sudeste e o Nordeste. E ele passa nessa pesquisa da Quest, tem chamado muita atenção, pelo fato dele... E a Datafolha dava um indicativo, mas não era tão explícita nisso em termos de apontamentos, de segmentos, e essa da Quest reforçou isso, de uma melhora dele dentro daquele segmento que passa a receber o Auxílio Brasil. Então, a gente vai ter, de fato, como o Adriano comentou, um mês de setembro extremamente... A parte já de agosto, mas setembro será, de fato, o auge de campanha, de uma questão muito pesada, de discussões muito acaloradas, espero que não violentas, mas espero que seja, porque vai ser, de fato, vai ser o auge, o clímax da campanha, de fato, vai ser o mês de setembro, e o próprio Bolsonaro já chama isso para o início de setembro, no 7 de setembro, outra movimentação pesada em seu favor, então nós teremos, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, espero que sejam não violentas, mas vai ser bastante tenso e a campanha, de fato, porque Bolsonaro, de fato, ao que tudo indica pelas últimas pesquisas nacionais divulgadas, tanto o Datafolha quanto a Quest, que não eram tão favoráveis a eles em termos numéricos, um acirramento da campanha, do debate daqui para frente. Então, é algo que nós, como sociedade, temos que ficar atentos para não ter violência, para não ter... A discussão em si é normal e faz parte do jogo. O que a gente não quer são tragédias, violências, mortes, como já ocorreram em casos recentes aí, infelizmente.
Professor Rodolfo Marques, aí na televisão do senhor, as cenas dos próximos capítulos poderão ser violentas ou não?
Eu acredito que sim. Nós vamos ter um acirramento, mas principalmente vamos ter não só em termos de discurso, mas em termos práticos, um movimento muito forte, né? Fala-se muito no 7 de setembro, né? O presidente Bolsonaro falou sobre o desfile militar, né? Saindo tradicionalmente ali da Avenida Presidente Vargas e indo para a Praia de Copacabana, tem todo um simbolismo. Existe essa manifestação do próximo dia 11 de agosto, né? O dia que marca a instalação dos cursos jurídicos e a USP está organizando um movimento para o lançamento oficial daquela carta a favor da democracia, né? Uma carta que já tem mais de 500 mil assinaturas. O presidente Bolsonaro marcou uma manifestação dele na Fiesp para o mesmo dia, então certamente ali na Avenida Paulista e mesmo ali no contexto da USP. Então uma distância não é tão pequena, né? Mas a gente deve ter. Mas dá para chegar de metrô, né, professor Maurício? Dá para chegar de metrô relativamente rápido, mas deve ter grandes mobilizações, a gente sabe, né? O São Paulo, do ponto de vista eleitoral, ele quase que equivale, por exemplo, à região Nordeste, que então, é um colégio eleitoral sempre muito disputado. Então eu vejo sim. Então, como o professor Adriano tem falado muito nas suas redes sociais, Bolsonaro deve aumentar os ataques às urnas eletrônicas, deve reforçar a questão da falta de costumes, né, a falta moral, que foi um dos pontos fundamentais em 2018, e deve aumentar, de todas as formas, a questão de reforçar o antipetismo, o antilulismo, bater na tecla da corrupção. Ele deve ter um período muito tenso, mas, reitero, né, como o professor Maurício e o professor Adriano falaram, a gente vai ter um período muito curto. Setembro vai perder bastante, mas quando a gente estalar os dedos, a gente já vai estar vivenciando o primeiro turno da eleição.
Para a gente fechar esse bloco e rapidinho, eu peço análises sintéticas agora, por causa do nosso horário comercial, quero trazer outro nome aqui bastante importante, Ciro Gomes. E, professor Adriano Oliveira, na pesquisa da Datafolha divulgada semana passada, um fato me chamou a atenção. Um recorte de segundo turno aponta Ciro Gomes ganhando do presidente Bolsonaro no segundo turno. Isso me levantou a seguinte hipótese. Quem conseguir furar essa bolha e ir para o segundo turno, professor Adriano Oliveira, ou contra Bolsonaro ou contra Lula, será o presidente da República?
Veja, sua pergunta, ela permite, eu sei que você pediu para ser sucinto, mas é porque não dá para ser sucinto com essa resposta. A sua pergunta, ela mostra como o bolsonarismo, ele tem o seu lado, o seu lado bom, mas ele tem o seu lado bastante ruim. Então, aqueles políticos que se posicionaram, que são candidatos aos governos estaduais e se posicionam pró-Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro não vencer a eleição, esses políticos poderão sofrer uma condenação eleitoral por muito tempo. É importante salientar isso. Segundo lugar, o presidente Lula já foi essa pessoa tão rejeitada que poderia perder a eleição para qualquer um, como ocorreu em 2018. No caso, eu falo do petismo, eu me corrijo, não falo especificamente do Lula, porque Lula não disputou a eleição. Neste ano, a pessoa que é a mais rejeitada, pelo menos nesse instante, é o presidente Bolsonaro. Ou seja, ele terá muita dificuldade de ir para o segundo turno, de conseguir reconquistar a popularidade semelhante àquela que ele disputou na eleição de 2018. Por isso que qualquer candidato hoje que for para o segundo turno contra Bolsonaro ganha. Mas aí me permita, numa disputa, a depender do dia a dia da campanha, uma disputa contra Lula entre Ciro Gomes ou Simone Tebet contra Lula também, não posso afirmar que Lula seria favorito.
Uhum. Professor Maurício Garcia.
Não tem como prever, isso é tão fora, qualquer outra pessoa, nos meus cenários, tá Lula e Bolsonaro, somente eles, qualquer outro, acho praticamente impossível qualquer entrar, a possibilidade de qualquer outro, a não ser algo fora do roteiro, e Ciro Gomes tem tido extremos problemas, a pesquisa que foi divulgada hoje, ele tem 5% só, recuou, ele tinha 6 há um mês atrás, tem 5, ele vem recuando a cada eleição, e tá com problemas enormes no próprio Ceará, está brigado pessoalmente com os dois irmãos, ele está enfrentando problemas internos muito fortes, né? Acho muito pouco provável que ele tenha a chance de fazer qualquer tipo de ameaça daqui para frente a Lula e Bolsonaro.
Mas é um cenário hipotético, professor Maurício Garcia, né, que eu coloquei aqui, que inclusive o Datafolha trouxe um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro. Então, dentro dessa hipótese, já passo para o professor Rodolfo Marques aqui também, repito a mesma pergunta, quem for para o segundo turno contra Lula ou Bolsonaro, será o presidente da República, professor Rodolfo?
Tem grandes chances, embora não seja um cenário factível nesse momento, e eu diria que as chances maiores são contra Bolsonaro, porque a rejeição a ele é muito alta, né? A rejeição de Bolsonaro é que vem complicando a campanha, mas se a gente for avaliar, por exemplo, hoje, a distância que as pesquisas, o agregador de pesquisas dá entre Bolsonaro e Ciro, uma distância muito grande, uma diferença superior a 20 pontos percentuais. E só um tiquinho aqui, um comentário sobre a candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes incorre em algo que o professor Adriano já fala há vários meses aqui no programa, não eleger o seu alvo. Ele ataca simultaneamente Lula e Bolsonaro, até eventualmente ataca mais o Lula, e esquece que para ele poder avançar, o Bolsonaro está muito mais perto dele, embora longe, né? Está muito mais perto dele do que o presidente Lula. Então, eu penso que o grande erro de Ciro nessa campanha é o erro da sua estratégia de comunicação política e do seu marqueteiro João Santana.
E vamos dar uma passadinha também pelas eleições proporcionais. Professor Maurício Garcia, a gente sabe muito bem que aqui no Nordeste, todo candidato a deputado, ele se agarra com o principal candidato à presidência da República. No caso específico, Lula aqui no Nordeste. Mas em outras regiões do país, no Sul, no Centro-Oeste, já é o contrário. O candidato se agarra com Bolsonaro, porque ele sabe que ele é forte lá e pode angariar mais votos. Nesse cenário que temos, o que é que o senhor prevê para a formação do próximo Congresso Nacional, professor Maurício?
Aqui em Pernambuco ou nacional? A gente tem que ver, de fato, eu acho que os dois lados estão preocupados e querendo ter uma base de sustentação boa para o próximo mandato, e a gente tem percebido, seja mais à esquerda, mais à direita, esse tipo de preocupação para que não seja só a eleição presidencial importante, mas também eleger uma base para que possa dar sustentação, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovação de projetos durante o governo, próximo governo, seja ele qual for. Então, eu acho que vai ser uma eleição diferente, porque vai ser a primeira eleição para deputados sem as coligações dos partidos, né? Isso é um dado que a gente vai ter que observar, e nós temos aqui dois cientistas políticos que estudam isso, que trabalham isso, que aprofundam isso tecnicamente, e eu acho que vai ser uma eleição importante, decisiva, e que a gente pode ter boas mudanças aí. Eu acho que não algo muito grande como foi em 2018, mas eu acho que a gente vai ter uma recomposição importante para a sociedade, porque eu acho que é a eleição mais importante de todas elas. Claro que a presidencial é a que mais chama atenção, tem mais foco, mas a eleição para as casas legislativas federais são muito importantes.
Os atuais deputados federais e candidatos à reeleição, professor Rodolfo Marques, estão numa situação de bastante privilégio em relação a outros concorrentes, os que não têm mandato, porque a gente sabe muito bem das benesses que foram liberadas pelo governo federal para conseguir apoio desses deputados na eleição. Muito dinheiro de fundo partidário e também de emendas, inclusive do chamado orçamento secreto. E o senhor vê a possibilidade de renovação desse Congresso Nacional ou ficaremos na mesma, professor Rodolfo?
Eu acredito em renovação de alguns nomes, mas eu vejo que as bancadas em si, a priori, não devem mudar muito. O Pará tem direito, por exemplo, a 17 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Vamos ter a renovação de um terço do Senado também. Essa variável do orçamento secreto, Wagner, é extremamente importante, principalmente em relação a recursos, né? Essa questão de candidatos, no caso os políticos, estarem em contato com suas bases, mas vejo também um aspecto importante para quem já está com mandato, no sentido da publicização. Você tem uma TV Câmara, né, que acaba tendo uma grande dimensão, e outros canais importantes de comunicação, como o programa radiofônico A Voz do Brasil também. Uhum. Então, no geral, eu acho que pode haver uma renovação de nomes, mas as bancadas em si, né, para o Pará, MDB e PT devem continuar sendo os partidos principais.
Professor Adriano Oliveira, a impressão que eu tenho, professor Adriano Oliveira, é que os candidatos a deputado federal, a renovação de mandato, os candidatos à reeleição, tanto no Nordeste quanto em outras regiões do país, não estão nem um pouco preocupados em quem será eleito presidente da República. A preocupação única que cada um tem é salvar a própria pele. Essa é a minha impressão, professor Adriano.
Olha, na eleição proporcional, você tem razão. As pessoas querem ser eleitas. Então, se um deputado é do partido da base do governo Bolsonaro, mas se ele chega no interior e não pode falar de Bolsonaro porque tem que falar de Lula, assim ocorrerá. Do mesmo modo, se ele chegar no Centro-Oeste, um deputado que apoia Lula, num partido da base de Lula, ele não vai falar mal de Bolsonaro na região Centro-Oeste. É assim que funciona. Minha maior curiosidade, nessa eleição proporcional, é saber, primeiro, se vamos ter fenômenos com aqueles da candidata deputada e que é deputada Cleide Ângelo, né? Aqui em particular de Pernambuco, se Cleide Ângelo repetirá essa votação. Então, essa é a minha curiosidade. E a segunda curiosidade no âmbito federal é como serão formadas as bancadas, em particular do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, e em particular também do PT, o partido do ex-presidente Lula, ou seja, a influência do bolsonarismo e do lulismo nas eleições para deputado estadual e federal.
Professores, o nosso próximo encontro já será em plena campanha eleitoral e certamente teremos outro cenário ou outros cenários para avaliar. Muito obrigado mais uma vez aos professores, cientistas políticos, Adriano Oliveira, Rodolfo Marques, Maurício Garcia e a você que nos acompanha. Eu lembro, nosso debate é repetido amanhã às 2:30 da manhã. Professores, tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.